Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o nosso programa Central Manhã. Olha, quando eu era criança, eu tinha medo de um senhor que, segundo as pessoas, em dia de lua cheia, ele se transformava em sapo. Até hoje, eu tenho pavor de sapo. Que a Maria Lopes está contando essa história para nós. Olha, tem algumas coisas que são realmente curiosas que nós não temos aqui nenhuma autoridade para dizer se são verdadeiros ou não. Eu acho que é preciso haver um trabalho científico para poder descobrir se existe ou não. O Daniel Oliveira da Silva, bom dia. Aqui é o cinegrafista Daniel Oliveira, de Coroa, Maranhão. Coroa? Ah, Coroa? Tá certo?
Não conheço,
não. Não conheço, né? Só vamos saber quem vai se candidatar depois da CPMI, do INSS e do Banco Master, porque tem muitos políticos envolvidos.
Boa, boa, gostei dessa.
Boa, boa. Olha, nós vamos trazer aqui, eu queria mais informações, eu vou também chamar a atenção do nosso amigo Nando Souza, que é nosso colaborador lá da cidade de Bacabal, para saber se ele tem mais informações a respeito desse mistério que aconteceu na cidade de Bacabal. Ele, com muita responsabilidade, com muito critério, noticiou, vem acompanhando passo a passo todas as investigações a respeito das crianças desaparecidas, e nós precisamos ter mais informação a respeito desse assunto que nós acabamos de mostrar aqui no programa. Olha, o governo do Maranhão entregou nessa quarta-feira, ontem, né, 80 tanques de resfriamento. Esses tanques são utilizados para armazenar o leite produzido por pequenas propriedades de produtores rurais, de produtores de leite aqui no estado do Maranhão. Mas quem acompanhou de perto essa solenidade foi o repórter Jalber Pereira.
O governador do Maranhão, Carlos Brandão, assinou um acordo de cooperação técnica para a entrega de 80 tanques de resfriamento de leite para pequenos produtores. A ação é coordenada pelo Instituto de Colonização e Terras do Maranhão, ITERMA, e busca fortalecer as cadeias produtivas do leite em assentamentos rurais. O presidente do ITERMA, Anderson Ferreira, explica como foi feito a seleção desses produtores.
Nós fizemos um grande estudo, são aí em várias bacias, nós fomos identificando todos os produtores, aqueles que realmente estão produzindo e precisavam desse equipamento. Então, agora com esses 80 tanques, a gente vai desenvolver essas bacias, e a nossa ideia é o quê? Com essas bacias desenvolvidas, eles terem melhoria de renda, ofertando mais produto, a gente possa influenciar mais produtores, mostrando que é rentável, que é bom, e aí a gente pode também, no segundo momento, fazer uma outra grande entrega já para outros produtores que estão emergindo a partir dessas bacias leiteiras que a gente está desenvolvendo.
Os tanques de resfriamento serão destinados a associações de produtores rurais atendidas pelo ITERMA, em municípios com vocação para o setor. A categoria foi representada no evento pelo presidente do Sindicato das Indústrias de Leite do Maranhão, o Sindileite, Ricardo Ataíde, que classificou a iniciativa como de suma importância para a expansão da cadeia produtiva no estado.
Tendo em vista que a cadeia produtiva do leite no nosso estado é muito grande, precisamos aí cada vez mais da parceria público-privada para levar esses benefícios ou essas condições melhores para os produtores que, de pequeno e médio, para que eles consigam também uma qualidade melhor nos seus produtos a partir de que eles têm um resfriador. Então o resfriador veio tudo para agregar mais condições para os pequenos e médios produtores do nosso estado.
Além dos equipamentos, os produtores de leite contarão também com apoio na operacionalização e acompanhamento a partir da cooperação de várias instituições do setor agropecuário. Na oportunidade, o governador Carlos Brandão relembrou outras ações já desenvolvidas no seu governo voltadas para o pequeno e médio produtor.
Logo no começo do governo, a gente, para incentivar o setor produtivo de leite, a gente isentou o ICMS de leites e derivados, ou seja, não só do leite, mas também dos derivados que são a industrialização do leite, para poder ter um preço mais acessível, mais em conta, para que as pessoas de baixa renda possam comer o queijo, enfim, a gente ampliar, chegar mais nas pessoas de baixa renda. Mas para crescer precisamos da mão do governo, é um incentivo, como eu acabei de falar, que é a isenção do ICMS de leite e derivado. Mas mais do que isso, a gente tem que aparelhar as bacias leiteiras. Então, como o nosso governo tem a maneira de governar escutando as pessoas, reunimos o setor produtivo de leite e junto com a nossa equipe, Iterma, Agerg, Agelias, Agrima, enfim, todo mundo discutindo de que forma a gente ia fazer essa distribuição desses tanques de resfriamento de leite. E por que isso? As propriedades produzem ali o leite e não tem uma quantidade suficiente para ser transportado no dia da produção ou dois, três dias depois. Então, a tendência é o laticínio não ir coletar esse leite por causa da quantidade que é pequena. Então, esses tanques são colocados em locais estratégicos para que o pequeno produtor coloque o seu leite lá, fique resfriando, ou seja, vão ter um produto de qualidade, porque sair captando o leite nessas fazendas sem estar resfriado, ele tem um risco muito grande de se estragar. A gente vai entregar esse equipamento mais fixado. Porque se a gente for... leva os tanques lá para os produtores, aí não vai funcionar. O produtor também não tem essa experiência técnica. Aí vai fixar de qualquer jeito, bota debaixo de uma madeira, sabe? Fica aquela coisa mal feita. Então fazer logo bem feito. E fazer uma capacitação através da GED, de como a gente vai utilizar.
A Ceilândia, Imperatriz e Garapé Grande se destacam como os municípios de maior produção do leite no estado do Maranhão. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Jalber Pereira.
Eita, Jalber Pereira, um leite quente com pão, assim...
A farinha torrada.
A farinhazinha daquela da boa. Jalber Pereira, mas você que foi acompanhar aí de perto, você sabe mais ou menos como é que está a média de produção de leite? Porque nós temos os números aqui do estado do Maranhão, dão conta de que nós já temos mais cabeça de gado, bois e vacas, do que gente aqui no estado do Maranhão.
Inclusive, Humberto, o Maranhão é o segundo maior rebanho do Nordeste. Só perde para a Bahia, que a Bahia tem um rebanho secular. Um dos primeiros... quando o gado bovino veio para cá através dos portugueses, a Bahia, o quilombo da Bahia, foi um dos que já recebeu o gado bovino. Enfim, se comparar o tempo do gado bovino da Bahia com o do Maranhão, a diferença é muito grande de idade. Então, o Maranhão só perde hoje para o estado da Bahia. E como eu destaquei na matéria, Imperatriz, Açailândia e Garapé Grande são os municípios de maior produção. E um detalhe, a média nacional hoje gira em torno de 5 quilos de leite ao dia.
Que é 5 litros, como a gente conhece lá mais no interior. Um litro, um quilo.
Um quilo. Exatamente. Mas aqui no Maranhão está chegando quase 6. O que é que se deve a isso? As terras... A qualidade da pastagem, que é oriunda da terra, e também os tratos culturais. Enfim, o que é que isso chama a atenção da população? O que é que isso chamou a atenção da gente lá nessa pauta? É que temos recursos naturais suficientes para desenvolver não só a cadeia da agricultura em si, mas da agropecuária. Ou seja, se tiver o incentivo e as pessoas realmente quiserem produzir, terão condições.
Pois é. Eu acho, Jalber Pereira, por exemplo, assim, nós temos acompanhado de perto aqui, a gente tem mostrado muito aqui no programa, o pessoal diz assim, rapaz, mas puxa muito saco do governador Carlos Brandão. Tá todo mundo falando mal do governador, ele tá falando bem. Olha, eu acho que o grande debate nessas próximas eleições, nas eleições desse ano, Jalber Pereira, vai ser o grupo que está a favor do desenvolvimento econômico do estado do Maranhão, de um Maranhão livre da fome, um Maranhão que saia do mapa da pobreza extrema, contra aqueles que permanecem, o Maranhão das grandes obras. Nós temos, por exemplo, uma polêmica muito grande a respeito da Avenida Metropolitana. Nós tivemos mais de 400 anos da história de São Luís com apenas um corredor de entrada que passa pela cidade inteira, que é aqui a BR-135, se transforma na Avenida Jerônimo de Albuquerque, aí chega, desce e vai até o final da cidade, até se aproximar do mar, né? Depois de 400 anos, nós temos a oportunidade de ter um segundo corredor, que é a Avenida Metropolitana, que vai ligar com outra parte da Avenida Litorânea. E nós temos muitas manifestações nas redes sociais das pessoas se posicionando como contrárias a essas obras, quer dizer, criando tanto embaraço, tanto problemas para essas obras. Nós estamos tendo pela primeira vez no estado do Maranhão uma indústria de produção de biocombustíveis. Nós temos grandes obras acontecendo em diversas regiões do estado, e aí, às vezes, muita gente que já teve a oportunidade de fazer isso, né, agora estão criticando. Eu tenho um caso aqui, por exemplo, da BR-222, que, olha, vamos fazer uma grande mobilização para poder chamar a atenção do governador Carlos Brandão, dos deputados federais, dos senadores, para irem a Brasília conseguir a recuperação dessa rodovia. Aí o governador Carlos Brandão pega o avião, vai para Brasília, se reúne com o Hildo Rocha, com Marcionais e com os deputados federais que apoiam ele, vão conversar com o ministro dos transportes, com o ministro Renan Filho, e aí o ministro anuncia, olha, nós vamos começar as obras agora em março. E aí eu tenho informação que diz que o pessoal que estava fazendo a mobilização, estava organizando a mobilização, não, a mobilização já está marcada, nós vamos fazer. Ué, mas a mobilização não era para chamar a atenção das autoridades para resolver o problema? Quer dizer, qual vai ser o objetivo da mobilização, da interdição da rodovia agora? Vai ser para agradecer que as autoridades se mobilizaram para realizar a obra? Hã? Ou vai continuar, vai ficar sem pauta a mobilização? Então, nós estamos identificando aí aqueles que realmente querem um Maranhão livre da fome, livre da pobreza, e aqueles que dizem assim, olha, se a gente deixar isso acontecer, nós não vamos ter discurso para nós nos beneficiar politicamente, não é? Eu preciso tirar algum proveito político, passei tantos anos no governo, não fiz, como é que ele vai poder fazer agora? Pelo amor de Deus. Olha, vamos ao rápido intervalo, rapidinho, e depois do intervalo tem as notícias do esporte e tem também aqui as notícias sobre os cuidados que o Tribunal Superior Eleitoral vão ter aí, e ó, estão alertando a todo mundo com relação aos crimes eleitorais esse ano.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado estadual Júnior Cascaria utilizou a tribuna para destacar investimentos no carnaval e ações culturais em municípios do interior do Maranhão, com foco na região do Médio Mearim. O parlamentar acompanhou de perto a programação carnavalesca em cidades como Pedreiras, Trizidela do Vale, Lago do Rodrigues e Poção de Pedras, onde foram incentivados blocos tradicionais e eventos culturais que movimentaram a economia local. Júnior Cascaria também ressaltou o apoio a retiros religiosos durante o período carnavalesco e elogiou a atuação do governo do estado na realização do carnaval, destacando estrutura, segurança, geração de emprego e fortalecimento do turismo em todo o Maranhão. A Assembleia Legislativa do Maranhão realizou uma sessão solene em comemoração aos 191 anos de instalação do Parlamento Estadual. A cerimônia reúne autoridades dos três poderes, parlamentares, servidores e convidados. Durante o ato, foi destacada a importância histórica da Assembleia como espaço de representação popular, debate democrático e construção de leis para o desenvolvimento do estado. A solenidade também marcou o reconhecimento a personalidades e servidores que contribuíram para a trajetória da Casa, além de ressaltar o momento histórico da atual legislatura conduzida pela presidente Iracema Vale, a primeira mulher a comandar o Parlamento Maranhense. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Carnaval no Maranhão, folia na terra de campo.
Araoca é só folia e muita alegria. O Lava Pratos vai agitar a galera com grandes atrações. Dia 28 de fevereiro, a partir das 3 da tarde, vai ter Chipa do Arrocha, Eric Luz, Felipe Mota, Gargamel, Janaína Santos, TH Cantor, Chicabana, Wellington Tigrão, Pepe Júnior e Super Popson. São mais de 10 horas de folia. Vem que a festa é sua.
Folia na terra de campo.